Quando falamos da luta contra o racismo no Brasil, não podemos nos esquecer que foram séculos de escravização, discriminação e negação de direitos. Neste enfrentamento, destacamos a importante militância do movimento negro e do movimento de mulheres para o alcance dos avanços que temos até os dias de hoje. No Brasil, o novembro é o mês da consciência negra e o 20 de novembro foi instituído a partir da Lei 10.639 de 2003, destacando a necessidade de conhecer e discutir sobre a história e a cultura afro-brasileira, inserindo esta temática no currículo oficial das instituições de ensino em todo o território nacional. Ao longo desta caminhada de lutas, tivemos muitas perdas, mas também tivemos avanços. No território do Piemonte Norte do Itapicuru, temos observado uma crescente nos movimentos de protagonismo negro, em especial do protagonismo feminino negro, que tem ocupado posições importantes. Contudo, esta é uma luta diária. Ainda sofremos muito com o racismo estrutural e institucional.
O que é que a senhora pode dizer sobre cotas raciais?
O sistema de cotas raciais e as políticas públicas para a população negra, a exemplo das políticas de promoção da igualdade racial e a política de saúde integral da população negra, são privilégios concedidos indevidamente a pessoas que se vitimizam e reclamam sem necessidade, já que vivemos em uma democracia de igualdade racial. Será mesmo? Há um ditado que diz que contra fatos não há argumentos, e eu concordo inteiramente com ele.
Porque o próprio negro às vezes impõe empecilhos para autovalorização e conquistas de políticas públicas, ou isso não existe?
Basta olharmos a cor das pessoas na fila da Caixa Econômica e das lotéricas para receber o auxílio financeiro no período de pandemia pela Covid-19. Basta olharmos para a cor dos trabalhadores que exercem funções essenciais, a exemplo das trabalhadoras domésticas, diaristas, dos entregadores, ambulantes, motoristas de táxi, moto e de aplicativos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio nos hospitais, a exemplo de copeiros, maqueiros, auxiliares de serviços gerais, motoristas de ambulância, dentre outros. Estas pessoas não tiveram o direito de manter o isolamento e ou o distanciamento social, pois precisavam garantir o pão de cada dia. É isso que chamamos de democracia e de igualdade racial? Nossas políticas públicas precisam existir para além do papel e serem efetivadas na prática, garantindo não somente a igualdade, mas a equidade, de modo a garantir mais a quem mais precisa e reduzir as gritantes desigualdades vivenciadas pelo povo preto.
Professora Eliana do Sacramento, da Universidade do Estado da Bahia, campus Senhor do Bonfim, qual a sua interpretação sobre a violência contra os negros no Brasil?
Quando falamos de violência contra negros, nos deparamos com uma onda crescente, não só no Brasil, mas no mundo. Várias vidas negras são tiradas a cada minuto, em especial a vida de jovens e de mulheres negras, de pessoas muitas vezes inocentes, que são assassinadas pelo simples fato de serem negros e negras ou de mulheres. As estatísticas de violência trazidas pelo Sistema de Informação do SUS, que é o DataSUS, e pelo Atlas de Violência no Brasil, nos mostram claramente esta situação. A população negra representa 61% dos óbitos por causas externas de violência em nosso país. As causas externas estão relacionadas aos homicídios, suicídios, acidentes de transporte, acidentes por armas de fogo ou armas brancas, a exemplo de facas e punhais, afogamentos, envenenamentos, dentre outros. Este ano de 2020, até o mês de outubro, 16 jovens negros foram assassinados em Senhor do Bonfim. Foram 16 famílias transpassadas pela violência que choram a perda de um ente querido. Em alusão a este dado lamentável, nós da UNEB, Campus 7 Senhor do Bonfim, representados pelo Laboratório de História e Cultura Afro-Brasileira e Currículo Marinha Rodrigues, Olá Afro, coordenado pela professora doutora Carmélia Miranda e por mim, e o projeto Café Preto, coordenado pelo professor Reginaldo de Carvalho, apoiamos no último dia 9, agora de novembro, um manifesto intitulado Vidas Negras Importam, Via Sacra, Mataram Mais Um Irmão. desenvolvido brilhantemente pela Associação dos Povos de Terreiro, Ogum Oniré, representada pelo Pai Antônio do Terreiro Tupoiaô da Olaria. Este manifesto percorreu 16 pontos da cidade de Senhor do Bonfim.
De que forma o Novembro Negro fortalece o combate ao racismo ou é preciso mais atitudes de entidades e governos para garantir os direitos de populações negras?
O Novembro Negro é um chamamento, uma forma de despertar o povo para as questões voltadas ao racismo e ao preconceito racial. Mas devemos considerar que somos pretos e pretas todos os dias, né? Então precisamos romper com a folclorização do dia 20 de novembro e do dia 13 de maio e mostrar que a luta em combate ao racismo é diária e deve ser travada nos 365 dias do ano. Nós temos o dever social, político e cultural de mostrar os fatos, dados e estatísticas sobre o povo preto, ressaltando a sua importância para a Constituição e para a manutenção da nação brasileira, e exigindo do poder público a execução de políticas que garantam direitos para a população negra, através da promoção do combate ao racismo e ao preconceito racial e à intolerância religiosa em todas as áreas de atuação.
Professora Eliana, o Campus 7 da UNEB de Senhor do Bonfim vai promover algumas lives sobre o Novembro Negro. Quais aspectos vão ser abordados nesses bate-papos, inclusive o que está agendado para esta terça-feira, dia 17?
Durante a live, serão abordadas temáticas como educação, protagonismo da população negra e, em especial, da população da mulher negra, feminismo negro, enfrentamento da pandemia Covid-19 pela população negra. As discussões elas serão desenvolvidas a partir dos campos da sociologia e da educação, visando a promoção de ações e pensamentos contemporâneos e decoloniais.
Quais profissionais vão participar destes bate-papos?
Contarão com a participação da doutora Núbia Regina Moreira, da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano, UESB, do doutor Eduardo Miranda, da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, né, e da doutoranda Joana Leôncio, da UNEB, Departamento de Educação, Campus 1, Salvador. Em nome da professora doutora Carmélia Miranda e de toda a equipe do LAAFRO, Laboratório de História e Cultura Afro-Brasileira e Currículo Marinha Rodrigues, eu, professora Eliana do Sacramento, convido a todos, todas e todes para estarem conosco amanhã, dia 17 de novembro de 2020, das 19 às 21 horas, através do YouTube, no canal LAAFRO-UNEB, para juntos discutirmos sobre a construção de uma sociedade livre do racismo e de preconceitos e com mais amor e respeito a todos nós. No dia 24 de novembro, né, de 2020, na próxima semana, também no horário das 19 às 21 horas, estaremos realizando, em parceria com a Associação dos Povos de Terreiro, Ogum Oniré, representada por Pai Antônio, do Terreiro do Poiaô da Olaria, e o projeto Café Preto, da Universidade do Estado da Bahia, Campus 7, Senhor do Bonfim, estaremos realizando outra live sobre políticas públicas e povos de terreiro. Acompanhe nossas redes sociais pelo Instagram LAAFRO, LAH.afro, e se mantenham informados sobre esta programação. Eu gostaria de finalizar este momento citando uma frase do grande Nelson Mandela, onde ele afirma que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.